As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Assembleia Municipal de Tomar chumbou uma transferência da Câmara para a Tejo Ambiente no valor de 821 mil euros, montante esse destinado a equilíbrio de contas. Não faltaram críticas à empresa, responsável pela água, saneamento e resíduos no Conselho de Tomar, assim como de Ferreira do Zezer, Mação, Ourense, Erdoal e Vila Nova da Barquinha, sendo que até houve quem se considerasse ludibriado, como disse Carlos Rodrigues, presidente da Junta de Aceiceira, que se absteve na votação. Ou seja, PSD, CDU e Bloco de Esquerda votaram contra, com 3 abstenções, 2 de eleitos do PS e 1 de Américo Pereira, dos independentes do Nordeste, e 13 votos a favor, todos eles de elementos afetos ao Partido Socialista. Perante isto, o futuro da Tejo Ambiente começa a ficar coberto com dúvidas. Muitas dúvidas. Importa então recuperar a intervenção de Carlos Rodrigues, que até pediu desculpa por considerações feitas relativamente ao extinto SEMAS.
Poucas coisas que me façam sentir tão ludibriado, desculpem a expressão, como esta questão da Tejo Ambiente. Na altura, votei favoravelmente este ano de experiência e disse publicamente, na altura, e devo aqui um pedido de desculpa aos funcionários do SEMAS, lembro-me de ter dito claramente isto. Pior que os SEMAS era impossível, portanto a Tejo Ambiente era bem-vinda. E hoje, peço desculpa, é caso para dizer, volta-se baixo, estás perdoado. Porque a experiência tem sido surreal. E vou começar só por referir, e é bom recordarmos, quando foi criada a Tejo Ambiente, nós votámos, obviamente, de acordo com os pressupostos que tínhamos. A Sra. Presidente referiu há pouco essa questão, que tinha passado por vários órgãos e que tinha sido, ninguém tinha detectado. Mal seria se nós, deputados, não acreditássemos nos documentos que nos chegam à Assembleia Municipal. Votámos de acordo com aquilo que nos chegava, obviamente. Eu recordo, só para nos situarmos, o Partido Comunista, na altura, quando foi feita a criação, ou estávamos a trabalhar nesse sentido, da criação da Tejo Ambiente, referiu a possibilidade da Tejo Ambiente ir para os privados. E na altura, os municípios, para calcularem essa questão, fizeram uma ressalva, uma cláusula, que não permitia esse capital. E reparem bem, a primeira coisa que a Tejo Ambiente fez quando chegou, quando se iniciou, foi entregar a gestão da recolha do lixo a uma empresa privada, que é muito pior. Ou seja, o ónus continua a ser dos municípios, através da empresa intermunicipal, e entregaram a recolha do lixo a uma outra empresa, a uma empresa privada. Pronto, cada um que tira as suas ilações, eu tiro as minhas, honestamente, na realidade, acho que senti-me enganado logo aí. Depois queria dizer também que quem os meus colegas, que vão à FAI por vários motivos, e eu tive a oportunidade na altura, porque custou ver aqueles equipamentos todos ali parados, e tirei uma foto, estavam lá 7 viaturas dos SEMAS paradas, equipamentos ativos corpóreos do município, que passado 2 meses de ter sido constituída a Tejo Ambiente, estavam ali parados. Eu não consigo compreender o seguinte, porque é que não se venderam, se sabia que se ia entregar a recolha do lixo a uma empresa privada, porque é que não se venderam, enquanto eram ativos corpóreos do município, não se venderam aqueles equipamentos, valem dezenas de milhares de euros, por alguns decrépitos, mas outros nem por isso. Outros até relativamente novos.
Paulo Macedo, eleito pela CDU na Assembleia Municipal de Tomar, aproveitou a sessão desta sexta-feira para abordar a questão da poluição no Navão. Em particular, a recente audição pela Assembleia da República, a Anabela Freitas e Luís Albuquerque, respectivamente presidentes das autarquias de Tomar e de Ourém. Paulo Macedo focou a sua intervenção no eleito oriense, que descartou responsabilidades das hectares do Alto Navão e de Ceiça nos sucessivos episódios poluentes, advertindo, então, que se o problema não está centrado nas referidas estruturas, então o desejado investimento de 22 milhões de euros vai resolver apenas os problemas de Ourém e não de Tomar.
Nos estão aqui a tentar tapar os olhos, mas aquilo que nós consideramos é que nesta audição ficou bem evidente que, segundo o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém, o principal poluidor do Rio Navão não são as hectares, são outros focos. E o Sr. Presidente da Câmara lá respondeu, e não querendo acender o colocar aqui Presidente contra Presidente, aquilo que nós chamamos a atenção é, acho que era importante que o Sr. Presidente da Câmara desmentisse aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ourém. Porque na prática, e contradizer essas afirmações, porque sabemos que não tinha do seu lado, o Sr. Presidente da Câmara, o Presidente do Conselho de Administração Ou seja, apesar da Sra. Presidente da Câmara ser o Presidente do Conselho de Administração da Tejo Ambiente, não tinha a seu lado o Sr. Diretor-Geral da Tejo Ambiente, que parecia estar ali mais para dar veracidade e credibilidade às afirmações do Sr. Presidente da Câmara de Ourense. E foi assim que passou. E já começando a falar cada vez mais nesta Tejo Ambiente, aquilo que a CDU começa a perceber é que começa a haver aqui uma espécie, mais à frente iremos falar novamente no ponto 3, numa espécie de Tejo Ambiente Gate. Ou seja, casos polémicos com a Tejo Ambiente. E vamos lá ver se não vai haver. Ou seja, a CDU conclui finalmente que o problema já está resolvido. Puséssemos o Conselho de Ourense, não é o de Tomar em Ourense, e ao contrário, estava resolvido. Porque efetivamente o que o Conselho de Ourense está a pedir é que venham 22 milhões de euros, que vamos todos pagar, sejam os contribuintes do Conselho de Tomar, como de outros 4 conselhos mais pequenos, e o problema de Ourense fica resolvido, mas não fica ao de Tomar. Não fica ao de Tomar. E é isto que tem que ser dito. Porque, efetivamente, a Tejo Ambiente vai resolver um problema do Conselho de Ourense.
A Direção-Geral da Saúde voltou a atribuir infecções Covid-19 aos Conselhos de Ferreira do Zêzere e de Constância, quando estes territórios não têm registro para qualquer caso diário há 62 e 57 dias, respectivamente. No relatório da incidência cumulativa a 14 dias, de 14 a 27 de abril, a DGS volta assim a errar na compilação destes dados. Isto, claro, a fazer fé na Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Constância aparece mesmo com 50 contágios por 100 mil habitantes, ou seja, no segundo patamar mais baixo desta incidência, tal como Ferreira do Zêzere, a quem são atribuídas 25 doenças. Já há 15 dias assim aconteceu, erradamente. Quanto ao Médio Tejo, no âmbito do agrupamento de centros de saúde, Cerdoal, como se esperava, aparece como o território com maior índice, num total de 80 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se Abrantes com 77 e Amação com 48. Em trocamento, aparece Cidade com 28 casos, Ourense teve 23, Tomar com 14, Torres Novas com 11 e Alcanena com 8. Vila Nova da Barquinha é o único concelho a zeros nesta contabilidade. O Conselho de Ministros aprovou uma resolução que declara a situação de calamidade em todo o território nacional continental das 0 horas deste sábado até às 23h59 do dia 16 de maio, dando seguimento ao plano de desconfinamento apresentado em março e atendendo à evolução da pandemia em todos os concelhos do território continental. O Governo definiu que a partir deste 1 de maio a globalidade do país, à exceção de 8 municípios, nenhum deles do distrito de Santarém, prossegue para a próxima fase de desconfinamento. Assim, para além de um conjunto de medidas designadamente relativas ao dever cívico de recolhimento domiciliário, à obrigatoriedade do uso de máscaras ou viseiras, ao controle de temperatura corporal, à realização de testes de diagnóstico, bem como regras de segurança e de distanciamento nos estabelecimentos ou locais abertos ao público, aplicam-se as seguintes medidas: horários de funcionamento, restaurantes e espetáculos até às 22h30, comércio em geral até às 21 horas dos dias de semana e até às 19 horas nos fins de semana e feriados. Os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de 6 pessoas por mesa no interior e ainda 10 pessoas por mesa nas esplanadas. A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas as atividades físicas ao ar livre. Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene. A lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar e a Junta de Casais Alviobeira assinaram o protocolo de cedência do edifício que foi remodelado para receber o atual albergue de Calvinos, estrutura onde funcionou outrora a antiga escola primária daquela localidade. As recentes obras de beneficiação tiveram assim como objetivo proporcionar condições para o acolhimento dos peregrinos que percorrem o caminho de Santiago. O presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, João Luís Alves, manifestou a sua satisfação pela concretização desta obra, sendo que o albergue, refira-se, tem capacidade para 10 dormidas, 5 belichas, com zona de cozinha e de chuveiros e WC.
Depois de várias tentativas e de conseguir que esta escola, através do orçamento participativo, fosse uma realidade, nós ficámos em segundo por 2 anos consecutivos e não conseguimos esse desidrato de ganhar esse concurso. Então, a Sra. Presidente, sensível àqueles que eram os nossos desejos de transformar esta escola, que estava em ruínas no albergue, passou a ser uma realidade, fazer um projeto da reconstrução edifício, e agora aqui estamos nós, passando alguns anos, a celebrar esse protocolo e, enfim, é uma realidade, finalmente, que esta escola passou a ser um albergue para os peregrinos que passam aqui na rota, como sabem, e passam mesmo aqui ao lado. Portanto, e também gostaria de agradecer nas pessoas dos seus vereadores, Filipe Fernandes e Hélio Henriques, a presença deles aqui, para celebrarmos este ato simbólico, e portanto é com muita satisfação que os recebemos, e é com muita satisfação que iremos receber este edifício. Portanto, nós vamos receber da Câmara, através do protocolo, este edifício, e posteriormente iremos protocolar também com a Associação dos Calvinos acedências a este espaço para eles fazerem a futura exploração do espaço, e eles é que vão manter isto, eles é que vão depois abrir as portas, enfim, e receber os peregrinos e passarão que entenderem vir para este espaço.
Tomar fica assim com dois albergues dedicados aos peregrinos. Para além desta nova estrutura dos calvinos, registro já para outra existente na Aceiceira. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, sublinhou isso mesmo e deixou algumas ideias de potenciais negócios para acompanhar esta dinâmica cultural e turística.
Este projeto, que também é vosso, é um projeto que o município, portanto, tem tido como primazia é devolver as escolas devolutas à comunidade. É um património que aqui estava e que não faz sentido ficar devoluto, e sim que ele seja devolvido à comunidade como um património vivo, que ganha uma nova vida, que ganha uma nova história, que ganha uma nova dinâmica e que vai ao encontro das necessidades que são visíveis, independentemente daquelas que existem em cada freguesia. Aqui o que fazia falta era efetivamente um albergue.
Está apresentada a campanha Tomar Check-in, uma iniciativa da autarquia navantina que visa o apoio ao setor turístico e, por sequência, ao comércio local. Ação esta que consiste na oferta de um valor limite de 40€ a quem escolha a cidade para dormir mais do que uma noite até final de julho. Está em causa um investimento na ordem dos 200.000€. Para além do município, registro para uma rede de parceiros, desde logo unidades hoteleiras, mas também restaurantes, pastelarias e cafés, agências de viagens e turismo, agentes de animação turística e guias intérpretes locais. A ERT marcou presença nesta apresentação à altura em que a Presidente Anabela Freitas lançou a campanha.
Da campanha Tomar Check-in, o que é que nós pretendemos com esta campanha? Essencialmente, dois grandes objetivos. Primeiro, assume-se como um apoio claro àquilo que é a indústria hoteleira, restauração, operadores turísticos, que, como sabem, são muito relevantes naquilo que é a nossa economia local. E, portanto, assume-se aqui como um apoio claro a este setor da atividade que, por via da pandemia, efetivamente teve que encerrar está a passar por dificuldades. Segundo grande objetivo, aumentar a permanência dos turistas no território, associando aqui aquilo que é não só o nosso património cultural, o nosso património natural, mas também as experiências, porque é isso que efetivamente faz com que o turista permaneça mais dias no território. E, portanto, este programa é a partir de duas noites. Quem reservar pelo menos duas noites em Tomar recebe um voucher de 20€. Quem reservar três noites receberá um voucher de 30€. E quem reservar quatro ou mais noites, um voucher de 40€. 40€ para gastar, 40€ ou 30 ou 20, para gastar na economia local. E vai gastar onde? Gasta junto dos operadores turísticos, através da experiência. Imaginem que alguém quer, por exemplo, uma aula do wakeboard e, portanto, as entidades aderentes que dão este tipo de experiência pode gastá-las aí. Imaginem que quer um passeio de barco na Albufeira do Castelo Bote, gasta aí o seu voucher. Imaginem que querem um passeio pela cidade, pelos monumentos, por exemplo, no tuk-tuk, pode gastá-lo aí também. Ou então não quer mesmo experiência, quer descansar e comer um bom jantar ou um bom almoço, e pode gastar também nos restaurantes aderentes.
Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, apresentou o site que acompanha esta iniciativa, explicando desde logo o slogan da campanha.
A Tomar Check-in, porque a Tomar Check-in, porque como o próprio nome indica, tem que fazer check-in no território de Tomar, portanto no Conselho de Tomar tem que realizar o check-in para poder usufruir destas experiências turísticas, sejam elas gastronómicas, culturais, de aventura, ou, entre outras. Para isso foi criado um site, como podem ver, onde alocamos dormidas, experiências, restaurantes. Falta aqui ainda a questão dos cafés e pastelarias, que ainda não está visível porque ainda não recebemos inscrição por parte deste setor. Qualquer das formas, também esta campanha é alargada aos cafés e pastelarias que podem fazer experiências específicas, como degustação de doçaria tomarense, cestas de piquenique, entre outras experiências que podem aqui surgir, ou não, podem alocar o voucher para lanchar ou para degustar um pequeno almoço nos espaços da cafetaria e pastelarias. O que é que pode encontrar no site do check-in? Toda a explicação da campanha. Como é que o visitante, como é que pode usufruir do voucher? Onde é que vai ter acesso ao voucher? O voucher é entregue pelo estabelecimento de hospedagem ou hotel. Portanto, no ato do check-in, o cliente recebe automaticamente os vouchers respectivos ao número de dormidas que ele terá. Através do site pode ter acesso, portanto, à campanha, à explicação, portanto, 20 euros, 2 noites, 30 euros, 3 noites, 4 ou mais noites, 40 euros, e explica a campanha e como é que pode usufruir do voucher. Portanto, assim que lhe é atribuído o voucher, o que é que o cliente faz? Vai ao site e vê quais são as experiências que pode usufruir.
Hoje só há um caminho. Vencer. O Sporting de Tomar recebe o Hockey de Barcelos neste sábado, no segundo jogo do play-off, quartos de final da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. No primeiro duelo, recorde disputado no Minho, os navantinos perderam por 7-4, pelo que desta feita só resta alcançar a vitória para obrigar os barcelenses a um terceiro jogo. Na preparação a este embate, o Sporting de Tomar deixa o repto. Sábado é dia do trabalhador e é dia de heróis. Registo então para o relato aqui na Hertz a partir das 18 horas. O Tribunal da Relação de Évora condenou o empresário de Torres Novas, proprietário de um espaço dedicado à reciclagem de sucatas, a uma pena suspensa de 5 anos de prisão pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, um crime de ofensa à integridade física e ainda ao pagamento de uma indemnização de 4.500 euros. A indicação é avançada pelo Correio da Manhã, que recua até 2016, à altura em que uma equipa de reportagem da RTP se deslocou a Torres Novas no âmbito de uma investigação sobre a venda pelo Estado de material de combate a incêndios. Neste particular, a citada empresa reforça o CM. Na altura, o empresário tentou atropelar a jornalista e o repórter de imagem, sendo que esta ocorrência ficou registada em vídeo. O Tribunal da Relação de Évora considerou assim que o empresário previa que poderia atingir mortalmente os jornalistas, o que apenas não aconteceu por estes se terem conseguido desviar, refere o Correio da Manhã.
Rádio L, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Sabemos fazer da nossa história lição de presente e de futuro foi uma das frases marcantes do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa na Assembleia da República em 25 de abril passado. E outra frase que me ficou registada foi: é prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo o que houve de bom e o que houve de mal, sem autocontemplações, sem autojustificações, sem autoflagelações. Quando o discurso estava a ser preferido, estava eu embrulhado numa candidatura a um programa de apoio às artes da Fundação Gulbenkian, e estas frases serviram que nem gírias para fundamentar o projeto de uma série de episódios para a televisão que aclarem, a partir de figuras que viveram ou passaram por Tomar, quer porque era um centro de decisão, quer porque estava na sombra dele, alguns dos mistérios ou incongruências ou paradoxos não esclarecidos pela narrativa histórica, recriando um ambiente de companhia teatral nos dias de hoje que estivesse a preparar esses episódios. Exemplos são muitos. Por exemplo, no século XII, Golden Pais é grão-mestre da Ordem dos Templários que tem sede em Tomar. No século XIV, Dom Dinis consegue a criação da Ordem de Cristo na sequência da extinção dos Templários, que vem a ter a sua sede em Tomar. Paralelamente, a Rainha Dona Isabel promove as festas do Espírito Santo, que ainda hoje têm o seu paradigma nas festas dos tabuleiros em Tomar. No século XV, o infante Dom Henrique torna-se governador da Ordem de Cristo, que está na origem da aventura marítima portuguesa, e Dona Beatriz, sogra de Dom João II e mãe de Dom Manuel I, recebe do Papa a autorização oficial para a governação da Ordem de Cristo. No século XVI, Gil Vicente estreia no Convento de Cristo a farsa de Inês Pereira, Dom João III enclausura os frades da Ordem de Cristo no seu convento em Tomar, Dom Sebastião faz aí os seus estudos e Filipe II de Espanha é lá aclamado Filipe I de Portugal. No século XIX, com a extinção das ordens religiosas, Costa Cabral, com Tomar, torna-se proprietário do Convento de Cristo. No século XX, Salazar manda adquirir em leilão o Convento de Cristo para o património do Estado. Etc. Fique a convicção de, ao concretizar um projeto destes, se contribui para o enfraquecimento de um dos mais perigosos inimigos dos dias de hoje e de sempre. A ignorância. A ver, vamos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.